Muito boa tarde, não sei se me estão a ouvir bem, Sr. Presidente, Sr. Deputado António Brito, está-me a ouvir? E restantes membros do Grupo Parlamentar Portugal-Brasil-Mol.
Bom, boa tarde também. Queria mandar um abraço. Sim, estou bem a ouvir.
Muito boa tarde. Eu, antes de o cumprimentar devidamente, quero antes de mais apresentar as minhas desculpas pelo atraso, mas nós estamos aqui num processo mais intensivo na questão do Orçamento de Estado. E houve uma situação que, infelizmente, surgiu repentinamente e que mereceu alguma atenção, e peço desculpa pelo atraso aqui que se verificou. Senhor Presidente, e Deputado António Brito, eu antes de mais gostaria, em nome do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Brasil, agradecer muito a disponibilidade por podermos ter aqui esta reunião hoje. É, naturalmente, para nós, é fundamental que possamos suscitar, intensificar os laços de cooperação entre Portugal e o Brasil. E os grupos parlamentares de amizade são seguramente uma das formas de poder proporcionar essa mesma cooperação, que de resto já tem laços históricos, mas que seguramente nos caminhos futuros que os dois países podem traçar, poderão ser ainda melhores, coordenando e cooperando naquilo que nós vemos como os interesses prioritários para cada um dos países. Nesse mesmo sentido, gostaria naturalmente de também dizer que nós recebemos as diferentes comunicações que foram remetidas e que, naturalmente, também, sem prejuízo das mesmas poderem ser aqui discutidas com todo o interesse, dizer também que também teríamos muita expectativa em poder, da vossa parte, receber também algum feedback sobre os temas e os temas onde nós poderemos cooperar entre Portugal e Brasil, designadamente até antecipando aquilo que será a futura Cimeira de Portugal e Brasil e ver que papel é que os dois Parlamentos também podem desempenhar nesta intensificação de ambos os laços. Se o Sr. Presidente estiver de acordo naturalmente com esta primeira abordagem, com esta forma de colaboração, ou outra que eventualmente tenha em mente, da nossa parte seria muito importante saber o vosso feedback, e gostaria de naturalmente o poder ouvir, e se estivesse de acordo, depois também podemos passar a palavra aqui aos restantes membros, porque da nossa parte também estamos aqui acompanhados pela Sra. Deputada Isaura Moraes, pela Sra. Deputada Joana Mortágua, pela Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira e também nos acompanha online a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. E, portanto, temos aqui uma representação ampla também a nível de diferentes partidos que compõem este grupo parlamentar de amizade.
Inicialmente agradecer daqui para aí, portanto, dar um bom dia. Nós estamos aqui pela manhã e também estamos com a agenda ativa no Brasil. O Brasil encontra com algumas dificuldades acerca da sua área econômica. Voltamos ontem à questão dos aumentos dos combustíveis e estamos, portanto, num debate enorme aí também com o Ministério Público e deveremos ter sessão mais breve possível. Primeiro, muito feliz em estar participando dessa nossa reunião. Gostaria de me apresentar para os que não me conhecem e para Vossa Excelência, nosso deputado, presidente do nosso grupo. Também sou do PSD aqui no Brasil, sou líder do PSD na Câmara dos Deputados. Aqui nós temos no PSD 35 deputados federais e dos 513 deputados, somos a quarta maior bancada de deputados federais da Câmara Brasileira. Ocupo a presidência da Frente Parlamentar em Apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. É uma plataforma que atua em nome das misericórdias brasileiras. E dessas misericórdias, eu fui presidente das Misericórdias Brasileiras, da Confederação das Brasileiras, e também da Confederação Mundial, com sede em Lisboa, nos anos de 2015, onde tive com o primeiro-ministro Passos Coelho, com o primeiro-ministro António Costa, juntamente com o Manuel de Lemos, que é o atual presidente mundial, eu sou seu vice-presidente, o padre Vítor Milícias, e tanta gente importante que nós tratamos as misericórdias portuguesas, que eu sou muito afeto. E agora, ocupo, desde 2019, a presidência do Grupo Parlamentar Brasil-Portugal, Grupo de Amizade, ao qual traçamos com o embaixador Cabral, e agora com o embaixador Faro, há diversas pautas sobre este tema. E essas, e essas pautas, elas foram importantes acerca da educação, tratamos o prêmio Monteiro Lobato, acerca da saúde, nossas questões de misericórdia, os cuidados continuados, o turismo, a tecnologia e infraestrutura, e tivemos, portanto, 5 temas importantes para tratar desse assunto. Recentemente, tivemos junto a visita ao nosso presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aqui no Brasil, onde tivemos uma grande formulação de temas, e traçamos até a possibilidade de estarmos em Portugal para preparar o bicentenário da independência do Brasil, que ocorrerá no ano que vem. E também esse era o motivo da visita. Então, eu queria dar essas boas-vindas, agradecer ao Itamaraty, ao governo brasileiro, à nossa embaixada de Portugal no Brasil, a embaixada de Portugal aqui, o embaixador Luiz Faro, dizer que eu estou à plena disposição. Não convidei os outros membros, que imaginava que essa ainda era a reunião preliminar. Nós temos 90 deputados no grupo de amizade Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, e 5 senadores, porque no Brasil nós temos um sistema bicameral. São 2 câmaras, Senado Federal e Câmara de Deputados, de todos os partidos. Então, são 90 deputados e 5 senadores, mas aí, hoje, eu imaginei que fosse uma reunião preliminar e nós poderíamos fazer disso uma prática, com a tecnologia fica importante, de nós podermos fazer reuniões simultâneas e organizarmos a nossa ida a Portugal e a vinda ao Brasil, que foi onde nós paramos quando visitei o doutor Páscoa e a deputada Hortência, aí em Portugal, traçando a vinda do grupo português ao Brasil, mas nós estávamos em eleições na Assembleia Nacional, se não me engano, em 2019, o que impediu, depois com a pandemia, que a gente fizesse essa inter-relação, intercâmbio mais afetivo, como nós brasileiros e portugueses nos tratamos. Então, eram as minhas considerações iniciais.
Sr. Deputado António Brito, fico muito agradecido pelas suas palavras iniciais. Efetivamente, da nossa parte, houve o entendimento que seria uma reunião mais alargada, daí também temos ido para esta reunião com o convite dos restantes membros. Depois compreendemos, de facto, que, de acordo com o que foi a comunicação hoje, bom, que trata sempre de uma reunião preliminar, mas também aqui eu creio que ganhamos muito em poder ter já a participação da parte do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Brasil, aqui em Portugal, a participação de outros membros. Se o Sr. Presidente estivesse de acordo, uma vez também tratando-se de uma reunião preliminar e até tendo aqui alguma representação com alguma amplitude, se permite dizer, do ponto de vista político, aos membros que estão presentes, eu sugeriria que também se pudessem dar algumas palavras, se assim o entendessem apresentar ou não, mas que pudessem dar algumas palavras breves, porque isso com certeza que também seria benéfico no sentido também de podermos transmitir esta mesma diversidade que o Grupo Parlamentar Portugal-Brasil suscita de uma forma positiva aqui na nossa parte portuguesa. Se os deputados estivessem de acordo. Deputado Zarma.
Então, muito boa tarde, caro Presidente. Obrigada pela oportunidade que me dá, e cumprimento todos os colegas aqui presentes, de poder cumprimentar o Presidente do Grupo Parlamentar Brasileiro, ou seja, António Brito, certo? E saudá-lo também.
Certo.
Meu nome é Isaura Moraes, estou deputada pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e nesta primeira reunião desejar também, desejar tanto que seja um trabalho que possamos vir a fazer gratificante, quer para nós, quer para vós também, completamente disponível para vos poder receber e para poder fazer a articulação em meu nome e em nome do grupo parlamentar que for necessário e que entendemos por bem, no âmbito de um plano de atividades que possamos vir também a acordar e a desenvolver, mas saudar-vos e manifestar esta disponibilidade para podermos fazer um bom trabalho no âmbito deste grupo de amizade Portugal-Brasil.
Muito obrigado, deputada.
Muito obrigado. Sr. Deputada Joana Mortágua.
Bom, bom dia. O meu nome é Joana Mortágua. Eu sou deputada pelo Bloco de Esquerda aqui no Parlamento. Nós temos acompanhado, e acho que a sociedade portuguesa, por razões de proximidade e de facilidade de idioma, acompanha com muita atenção aquilo que se passa no Brasil, com muita preocupação questões que se tornaram internacionais, muita preocupação sobre o respeito e pelas liberdades democráticas no Brasil, pela situação da Amazónia, pelo combate à pandemia. Tudo o que se passa no Brasil interessa-nos, com solidariedade do povo português pelo povo brasileiro. E, portanto, queria cumprimentar o grupo de amizade que se formou com os parlamentares e senadores brasileiros e esperar que possamos ter um contacto mais regular. Obrigado.
Obrigado, deputado.
Sr. Deputado Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade também Portugal-Brasil, Sr. Deputado António Brito. O meu nome é Luís Soares, deputado eleito pelo Partido Socialista. Queria cumprimentá-lo e também cumprimentar todos os senhores deputados que constituem o grupo. A dizer que, da parte do Partido Socialista, naturalmente a nossa perspectiva é uma perspectiva de colaboração e cooperação. Tem sido assim a nossa forma de estar neste grupo parlamentar de amizade. Estamos muito desejosos que no próximo ano seja possível também que estes grupos parlamentares possam assinalar de forma especial os 200 anos de independência do Brasil e o que ela significou, não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista político e social, e deixar toda a nossa disponibilidade para, de hoje em diante, também podermos trabalhar em conjunto na persecução daquilo que são os objetivos comuns deste grupo parlamentar de amizade e dos dois Estados que têm relações de há muitos anos de amizade e que assim também devem continuar. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.
Muito obrigado, deputado. Deputado Jacinto Catar Moreno.
Sim, senhora. O meu nome é Catar Moreira, sou uma deputada independente, mulher negra, feminista interseccional e ecofeminista, ambientalista, igualmente ativista, antirracista. Portanto, eu inicio por cumprimentar, reforçando de que estes são, de facto, são épocas em que nós efetivamente precisamos de reforçar a amizade enquanto elo de união, mas igualmente enquanto elo de uma solidariedade, igualmente de um acompanhamento de parte a parte. Enfatizo ainda que muitos dos nossos desafios hoje se assemelham aos que nós temos estado a identificar enquanto também desafios existentes aí, e obviamente não necessariamente iguais e com escalas, digamos, diferentes, mas enfatizar a necessidade de nós lutarmos contra as alterações climáticas, defendermos a Amazónia, mas unir as questões de justiça climática com as questões de justiça social. E eu considero, digamos assim, que são estas duas áreas, as áreas que nos irão unir e
é só. Muito Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente António Brito, Sr. Deputado, se me permite, também dava uma nota muito breve. Nesta dupla qualidade que assumo aqui, não só como Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade Portugal-Brasil, também eu, deputado do partido que tem um nome homónimo, PSD, na Comissão de Negócios Estrangeiros, onde sou o porta-voz, sou o coordenador do meu grupo parlamentar, mas, acima de tudo, em nome do grupo parlamentar, dizer que, como pôde até verificar e conforme lhe indiquei, temos um grupo parlamentar de amizade que é bastante representativo daquilo que são os grupos, os diferentes partidos políticos em Portugal, o que naturalmente permite perceber que as relações entre Portugal e Brasil são do maior interesse para a política externa portuguesa e que, evidentemente, os próprios temas que o Sr. Presidente anuncia aqui, referente aos 5 grandes temas, saúde, turismo, tecnologia, entre outros, serão seguramente temas que suscitarão muito interesse em futuras conversas e cooperação que nós poderemos estabelecer entre estes dois grupos parlamentares de amizade. Sem esquecer, evidentemente, que também no âmbito da Cplp temos caminhos e passos muito importantes para dar, a nível daquilo que é o próprio acordo da mobilidade da Cplp e também do próximo desafio que foi lançado por um país que também nos é muito próximo, quer a Portugal, quer a Brasil, que é Angola, que assume agora a presidência e que lançou a economia como o próximo grande pilar da Cplp. Não pude deixar de registar que o Sr. Presidente referiu que também aqui, tal como nós e um pouco por todo o mundo, também estão a sofrer com esta crise de energia, e nós olhamos de facto para o caso do Brasil como um exemplo em muitas áreas, e a própria produção de energia renovável, que é feita no Norte, as hídricas, que infelizmente agora estão afetadas por estas secas, é algo que de facto olhamos com muita atenção e saber que, enfim, esta transição energética tem sempre desafios a superar, mas seguramente que também olhamos para o Brasil como um país parceiro nesta transformação que nós temos que fazer para tornar o nosso mundo um mundo melhor e, naturalmente, também, simultaneamente, que possamos melhorar, aproveitar melhor o potencial das relações entre Portugal e Brasil. Sr. Presidente, eu estou a vê-lo a fazer gestos, mas não estou a ouvi-lo.
Ah, então. Agora, eu que estava agora com o microfone desligado, mas acabei de ligá-lo. Nós vimos, ao longo do período do ano 2019, fazendo diversas reuniões importantes, presenciais, agora com a tecnologia, facilita as reuniões virtuais, e eu achava que era, dependendo das minhas ações com as misericórdias portuguesas, era fundamental nós estabelecêssemos um calendário mensal ou bimensal para reuniões entre os nossos grupos de forma virtual e, pelo menos, semestralmente, o deslocamento do grupo português para o Brasil e do Brasil para Portugal. Daí nós teríamos, pelo menos, uma vez por ano a visita de Portugal ao Brasil e uma vez por ano do Brasil a Portugal. Creio que esse seria, talvez, um cronograma de estabelecimento que eu vinha tratando com o ex-presidente Páscoa para que a gente estabelecesse esse canal de diálogo. Vimos como fundamental, existia um tema também que estava sendo tratado, que era a questão da imigração. Naquele momento, estava muito evidente, em 2019, também a imigração dos países do leste europeu, os sírios e os brasileiros. Então, nós conversamos sobre isso, sobre a questão social, e também esse foi um dos pontos que eu estou lendo aqui na pauta, que tínhamos fixado. A ideia nossa era de fazer uma próxima reunião ainda esse mês de outubro, eu sugiro talvez, talvez 26 ou 28 de outubro, eu não sei, para que a gente pudesse programar a ida dos brasileiros ainda esse ano a Portugal, talvez em novembro, para que a gente estabelecesse no ano que vem essa rotina, se for do gosto de todos os demais parlamentares que nos antecederam. Foi essa a conversa que tivemos com o presidente Marcelo Ribeiro de Souza. Também eu tenho estabelecido um bom contato com o primeiro-ministro Antônio Costa, visto que meu pai foi prefeito da cidade de Salvador, que é uma das maiores cidades do Brasil, e naquele período o primeiro-ministro era prefeito, como a gente chama, mas era presidente da Câmara da cidade de Lisboa, e tivemos contato também. E pudemos fazer essa interrelação com a Cplp, com o país de língua lusófona, para que a gente estabelecesse ainda este ano, para que no ano que vem, quando esperamos, com fé em Deus, que esta pandemia ela nos deixa, a gente já tem agenda e cronograma ajustado. Eu conversei muito com o presidente da Câmara de Deputados brasileiro, Arthur Lira, para que a gente pudesse ainda este ano, portanto, fazer essa reunião, conforme fomos convidados pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, pelo embaixador Luiz Faro, e para tentar ver a agenda com o presidente da Assembleia, Fé Rodrigues, e com Vossa Excelência, deputado Nuno, e que a gente possa estabelecer esse cronograma. Então, seria reunião ainda esse mês, se fosse do gosto da aprovação, no última semana de outubro, aí eu reuniria todos os membros do grupo, ou os que pudessem comparecer do grupo brasileiro, e faríamos de forma virtual. Faríamos um cronograma a partir dessa reunião da visita do Brasil a Portugal, e também, se fosse o caso, de Portugal ao Brasil esse ano, conforme Vossa Excelência definir, e aí estabeleceríamos um cronograma para o ano que vem, para que a gente pudesse ter um ano ativo. O ano que vem será um ano difícil no Brasil, porque será um ano de eleições presidenciais, onde nós teremos umas eleições bastante movimentadas. O nosso partido PSD deverá ter candidato próprio, e isso impõe também que deverá, e se discute no Brasil, ser o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e estamos com vários partidos lançando candidaturas próprias, então pode, no segundo semestre do ano que vem, ter uma turbulência, porque as eleições estão previstas para 2 de outubro do ano que vem, mas nós teremos aí, pelo menos, o primeiro semestre de total possibilidade de fazer o exercício da atividade parlamentar e da atividade conjunta dos temas comuns entre Brasil e Portugal. E aí seria essa a ideia, por isso essa talvez urgência de irmos a Portugal esse ano, ou Portugal vir ao Brasil, porque como é ano eleitoral no Brasil ano que vem, conforme Vossa Excelência sabe, diminui o ritmo do parlamento, porque são eleições gerais, presidente da República, vice-presidente, 1/3 do Senado Federal, os 513 deputados federais, as assembleias estaduais, então isso, governadores e vice-governadores, então de fato é um número grande de candidaturas e o Brasil deverá estar passando por esse período. Então era essa a minha sugestão para a gente fazer uma agenda de trabalho, se for do seu gosto, nós poderíamos conversar com o grupo de cá e a data também com Vossa Excelência puderem falar. Também só para colocar, nós temos aqui um grupo também suprapartidário, de partidos de esquerda, de centro e de direita, o que possibilita também a interlocução com todas as vertentes política eleitoral. O PSD no Brasil é um partido de centro, dialoga com a esquerda e dialoga com a direita, portanto, é um partido que tem se posicionado no centro e também facilita isso a interlocução com todas as matizes políticas e ideológicas brasileiras. E, enfim, essa é a nossa posição também de diálogo com todos os segmentos sociais brasileiros.
Sr. Presidente, Sr. Presidente António Brito, Sr. Deputado António Brito, eu agradeço muito as suas palavras. Procurando ir de encontro àquilo que é a sua manifestação, que nos deixa bastante contentes de procurar ter aqui uma agenda mais constante de trabalho entre os dois grupos parlamentares de amizade, eu daria a seguinte sugestão. Nós temos, de facto, este mês um calendário, a nível daquilo que é a discussão do Orçamento de Estado, muito intenso, o que iria sempre levar a que muitos membros do grupo parlamentar, do nosso grupo parlamentar de amizade, não pudessem estar presentes. Daí, não querendo deixar de ir de encontro à sua pretensão, eu dar-lhe uma sugestão. Nós iremos preparar uma comunicação. O Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Brasil irá preparar uma comunicação em que irá, naturalmente, sugerir uma agenda política, também tendo por base a nossa primeira conversa que aqui tivemos, consensualizado também com os tantos membros do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Brasil, e nessa mesma comunicação iremos dar uma sugestão de datas para que possamos manter sempre reuniões mais periódicas, sem prejuízo de, ainda neste mês, possamos vir a realizar uma reunião entre os dois grupos parlamentares de amizade, que possa ser até num formato, se calhar, só entre as duas mesas, a nossa mesa e a mesa do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal-Brasil, ou, eventualmente, com uma representação mais alargada dos diferentes partidos que a compõem. Mas, sem prejuízo de tentarmos fazer essa reunião num formato mais pequeno, só por causa do nosso calendário, e, com certeza, também ir de encontro à expectativa de podermos ter reuniões mais regulares, sendo certo que também manifestámos, indicámos à Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, esta intenção de poder haver aqui, de facto, uma deslocação e uma presença física, uma reunião física, da parte dos senhores deputados aqui a Portugal, e, portanto, com certeza que também iremos tentar retomar esse tema, sendo que ele estará também sempre subjacente, aqui, no nosso caso, subjacente àquilo que é a agenda política que mesmo poderá ajudar a proporcionar, e, por isso, quanto mais conseguimos ter uma agenda política comum, mais facilmente podemos proporcionar, de facto, uma presença, reuniões presenciais que, seguramente, ajudarão muito a fomentar a amizade e a cooperação entre os dois países. Portanto, se tivesse de acordo, enviaríamos esta comunicação indo de encontro àquilo que são as expectativas que o Sr. Presidente aqui mencionou, propondo alguns temas, também tendo por base os temas que aqui mencionou, e também, consequentemente, propondo algumas datas e, eventualmente, uma primeira reunião com um formato talvez mais pequeno. Vamos tentar fazer com que seja o mais abrangente possível, mas se for mais pequeno, eu pedia a sua compreensão, atendendo ao nosso calendário parlamentar no orçamento, que de facto é muito mais intenso neste momento do que no resto do ano. O que é que parece ao Sr. Presidente?
Muito bem, fico, portanto, no aguardo. Também acho, conforme as nossas parlamentares deputadas colocaram, se eu me recordo, a deputada Mortágua, a deputada Isaura e a nossa deputada Joacine, sobre a questão ambiental. Nós tivemos a presença do nosso presidente da Câmara num evento que houve na Alemanha, sobre a COP26, e isso é fundamental para o Brasil. Acho que nós poderíamos incluir a questão ambiental como um dos temas também das relações, dado a questão ambiental, principalmente a questão da Amazônia e Amazônia, e a gente tratar esse tema, também pode ser incluído nas nossas pautas de diálogo, porque entendo, eu acho que terá uma reunião próxima na COP26 agora na Escócia, alguma coisa assim, tratamos ontem com o nosso presidente Arthur Lira, e acho que também poderíamos tratar esse tema como uma inclusão. Aguardaria, sim, a essa agenda, essa pauta de comum acordo. Eu fico muito feliz, só para dizer aos nossos parlamentares, eu sou um brasileiro encantado com Portugal. Eu gosto muito de Portugal. Eu, quando presidi a Confederação Mundial das Misericórdias por 3 anos, eu ia a Portugal pelo menos 3 a 4 vezes por ano para que pudéssemos discutir no Fundão, Borba, Braga, e no sul de Portugal, em Albufeira, em todas as misericórdias portuguesas, os temas fundamentais do envelhecimento saudável, dos cuidados continuados, cuidados paliativos. E eu sei da força de Portugal, e sempre defendi no Parlamento Brasileiro e nas misericórdias e demais segmentos que a irmandade, os laços de fraternidade Portugal-Brasil devem ultrapassar somente os períodos históricos e se efetivar, e falei isso com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que nós devemos efetivar em ações objetivas nas relações comerciais do Brasil-Portugal, inclusive como entrada fundamental comercial na América Latina e também como entrada importante das relações brasileiras com a Europa. E acho que, se a gente avançar bem nessas relações, nessa pauta, a gente conseguirá chegar a esse objetivo de fazer este carinho, esse afeto entre o Brasil e Portugal, do povo brasileiro com o povo português, uma ação efetiva nas relações dos parlamentares e também, com certeza, nas relações comerciais dos nossos grupos sociais, empresariais, brasileiros e portugueses, e também da nossa sociedade de ambos os países. Eu acho que essa seria a motivação para a gente sempre estar nessa relação contínua de reuniões, porque a gente acabará fazendo dos temas, dado essa tecnologia moderna, quase que o que nós imaginamos as relações mais próximas e necessárias para que os dois parlamentos funcionem de forma contínua. Essa é a proposta e concordo e aguardaria, portanto, essa agenda.
Bem, Sr. Presidente, nós é que agradecemos a sua disponibilidade e a sua compreensão pelo período parlamentar em que nós estamos neste momento, que nos pressiona muito mais a agenda e o tempo. Iremos então concretizar essa proposta e formalizá-la junto do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Portugal para que possa analisar e possa comentar e dar o seu acordo ou as suas sugestões de alteração que considere que são pertinentes. E naturalmente que eu creio que este é um excelente pontapé de saída, se me permitem a expressão, para aquilo que será uma relação entre dois grupos parlamentares de amizade que será, neste caso, relançada, já tem um histórico bastante grande, neste caso será relançada, no sentido de nós também podermos, enfim, também aqui dar um cunho de normalidade face àquilo que aconteceu no mundo inteiro, em que este surto epidemiológico, esta pandemia, retirou-nos daquilo que seria a normalidade, inclusive dos trabalhos parlamentares e também aqui dos dois grupos parlamentares de amizade. Sendo óbvio que nesta agenda teremos sempre por base aquilo que são as posições privilegiadas, quer do Brasil, quer de Portugal, no âmbito da Cplp, mas também pelo facto de pertencermos a dois continentes diferentes e desempenhamos um papel fundamental em cada um deles. E Portugal, nesse aspecto, é um país que tem uma história longa de boas relações pelo mundo fora e com certeza que o Brasil será um parceiro extremamente importante para que também através dessas boas relações a nível do continente africano, a nível do continente europeu e não só, também Portugal possa desempenhar um papel naquilo que é o desenvolvimento económico do Brasil, nesta perspectiva futura e responsável que todos nós queremos, com uma perspectiva ambiental, com uma perspectiva sustentável para as futuras gerações, que naturalmente é um dos grandes temas a nível da agenda política hoje em dia e é incontornável para qualquer país ou qualquer economia desenvolvida, como é muito em particular a economia brasileira, uma das maiores do mundo e que, de facto, muito nos orgulha que uma das maiores economias do mundo fale português e assuma a língua portuguesa da forma como o Brasil assume. Portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, este agradecimento e estas palavras finais para reforçar estes laços de amizade entre os dois países e esperar que cada um de nós possa desempenhar este papel nesta importante e histórica relação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer a este momento importante de reunião, agradecer a todos os demais parlamentares. Eu queria fazer uma outra proposição para que, pelo menos, a mesa diretora dos nossos dois grupos pudesse estabelecer um grupo de, agora com a modernidade do WhatsApp, que a gente pudesse facilitar também o comunicado, assim como nós temos aqui um grupo brasileiro interligado com todos, e a gente faria isso para que as mesas pudessem também trocar temas e facilitar, se for do vosso gosto, para que a gente pudesse fazê-lo também trocando telefones e facilitando o diálogo permanente com as mesas diretoras do nosso grupo de amizade, assim como a mesa diretora do grupo de amizade presidido por Vossa Excelência.
Com certeza, Sr. Presidente. Da nossa parte, só podemos aceitar e agradecer essa bela ideia. Quantas mais técnicas de informação conseguimos pôr ao serviço do trabalho, mais produtivo ele será.
Bem, muito obrigado. Fica com Deus. Da nossa parte, estarei comunicando a todo o grupo de amizade Brasil-Portugal dessa belíssima intervenção e reunião. Obrigado aos parlamentares e parlamentares que usaram da palavra. Muito obrigado e que Deus continue dando saúde a todos nós e que a gente passe aí, encerre essa pandemia o mais rápido possível e que a gente nos veja pessoalmente o mais breve possível. E o afeto do povo brasileiro por português seja refletido nas relações dos nossos grupos de amizade.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado e saúde do Crabem. Muito obrigado.